A opinião às quintas-feiras, na manhã TSF, tem a assinatura de Raquel Vaz Pinto. Bom dia, Raquel. Queres falar hoje de como as vacinas podem ser também uma forma de demonstração do poder, seja político, seja geoestratégico, não é? Dos países.
É verdade. Bom dia, Nuno. Bom dia a todos. Aqui estamos nós, na véspera de Natal. Sem dúvida que, e a própria Presidente da Comissão Europeia enfatizou este ponto, ou seja, ela aliás chama à história, no fundo, a conseguir chegar-se a esta vacina, a vacina da BioNTech e da Pfizer. No fundo, chegamos a este momento porque temos tido investimento na ciência, na investigação, e também porque em junho houve aqui um empréstimo do Banco Europeu de Investimento para se poder, no fundo, expandir e pensar nesta vacina a uma escala que é, no fundo, uma escala extraordinária para aquilo que poderia ser os planos iniciais. E, portanto, aqui há este ponto que é muito relevante. Por outro lado, quando pensamos, e penso que todos nós temos dificuldade em pensar neste ano, pelo menos eu quando dei por mim a pensar como é que foi este 2020, para além do óbvio da pandemia, e tenho esta sensação difusa de que o ano parece que já começou há muito mais tempo e que parece que nunca mais acaba. E também há aqui um elemento de vulnerabilidade, ou seja, eu penso que este ano nós, cidadãos europeus, sentimos muito esse elemento da vulnerabilidade. E lembrei-me de uma frase ótima de um académico norte-americano, daqueles de topo, um craque, se estivéssemos aqui a falar de futebol, que é o Joseph Nye, e ele tem uma expressão que é qualquer coisa como: a nossa segurança é como o oxigênio. Não lhe damos valor ou atenção até que a começamos a perder. E aqui é um pouco isto, ou seja, a capacidade de fazer face a uma pandemia abalou a nossa noção de segurança e a nossa noção de defesa e nesse sentido, eu penso que vamos ter que incluir, englobar, alargar a nossa própria definição do que é uma estratégia, do que é o valor de uma estratégia. Geralmente pensamos sempre em poder militar, poder económico, não é? Ser um país muito forte economicamente, como a Alemanha, é sem dúvida um fator imenso de poder. Pensamos pouco na diplomacia, que também é aqui um fator relevante, e eu penso que não incluímos aqui esta ideia da saúde, da própria noção do que deve ser o valor da ciência. E, de facto, se há algo que distingue a Europa e os Estados Unidos, é esta nossa aposta na essência do que é investigação, que é a cooperação, as equipas, os próprios valores do que deve ser uma boa investigação. E, por outro lado, também esta nossa inclusão de uma vacina a que conseguimos chegar. Aliás, ouvíamos há poucas palavras do Ministro dos Negócios Estrangeiros, e tudo isto é possível porque nós entendemos a ciência e a aposta na ciência como um investimento. E esse investimento depois dá frutos, e eu penso que poderíamos olhar para ele com mais atenção quando pensamos no que são os vetores de uma boa estratégia ou de uma estratégia com sucesso. E aqui a União Europeia tem esse mérito de reter e de atrair talento. Aliás, a própria história de como é que chegámos a esta vacina pela empresa alemã revela isso, e portanto eu penso que sim, hoje temos a nossa crónica e a nossa conversa com um tom um bocadinho mais esperançoso, mas também de pensarmos que a União Europeia e o espaço europeu têm as suas virtudes, e esta é certamente uma delas.
Nos diferentes conceitos estratégicos de defesa ao longo dos anos, os Estados Unidos primavam muito por uma grande parte do investimento ser feito para nessa área da segurança, na área militar, mas essa área militar incluía uma fatia muito importante de investigação e desenvolvimento que era feita para os militares, mas depois tinha uma utilização civil. Pode, nesta área, a União Europeia estar aqui a dar um exemplo que, investindo na ciência, pode equilibrar aqui o gap em termos de estratégia de segurança?
Eu penso que os Estados Unidos têm, sem dúvida, esse papel, essa forma de entender a relação entre o que é a academia, o que é a sociedade civil, e aqui também gostava de incluir as próprias empresas privadas, mas também uma tradição muito grande de filantropia. Ou seja, muitos americanos têm esta tradição de deixar, obviamente quem tem, de deixar a sua herança ou parte da sua herança às suas universidades. Esse também é aqui um fator relevante. Mas sem dúvida que foi a máquina estatal que permitiu pensar, desenvolver ideias, como, por exemplo, os grandes avanços da medicina que tiveram que ter, que foram no fundo acelerados mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, e também a própria coisas como a internet, coisas como, ou seja, coisas que depois têm um impacto, a nossa vida hoje é outra com isso. A União Europeia, que não é um Estado, portanto aqui tem essa dificuldade ou essa diferença que é relevante, mas se há ideia que prova de como nós podemos juntar os recursos e podemos pensar a nível europeu e incluir essa ciência que tem uma aplicação prática na nossa vida, mas que também tem uma componente de segurança e de defesa a nível europeu. E se nós portugueses tivéssemos que fazer face a esta pandemia sozinhos, coitados de nós, não é? Uhum.
Boas festas, Raquel.
Obrigada, boas festas, Nuno, boas festas a todos aqui na TSF e boas festas aos nossos ouvintes.
Raquel Vaz Pinto, a opinião às quintas-feiras na manhã, TSF.